Oi, eu sou Helena Tourinho.
Eu sou Vinícius Lopacinski.
E esse é o Arquitetura de Boteco. A gente começou essa conversa aqui achando que ia sair dedo no cu e gritaria, tiro, porrada e bomba, meio que para combinar com o episódio da Pinacoteca, né? Que já foi bem... bem balançado, para a gente pensar aqui todo mundo junto num questionamento, que eu acho que é difícil, porque a gente, as áreas criativas, vamos dizer assim, elas são todas um pouco misturadas, e quem faz uma coisa parece que pode fazer qualquer outra. Que, obviamente, isso não fica só restrito às áreas criativas, mas, por exemplo, arquitetos que são artistas,
engenheiros que são arquitetos.
Isso, ou então publicitários que fazem design editorial, não sei, coisas assim desse tipo.
Arquitetos que são designers.
Arquitetos que são designers, exatamente. E artistas que são arquitetos, às vezes, por que não, né?
Vista Kim aí tá mostrando pra gente, né?
Tá mostrando pra gente que pode, não precisa nem ter o CREA, entendeu? Não precisa pagar cal, nada.
Não precisa nem ter banheiro e cozinha.
Não precisa ter banheiro e cozinha, a casa não precisa nem existir.
Madame que é arquiteta, essas coisas.
Também, tem de tudo. E aí, tá aqui já essa terceira voz, a gente chamou meu amigo designer, / publicitário, / morador do exterior, / vacinado, vai se ferrar, mas te adoro, tá? Como pessoa e como amigo.
Beijo.
Eduardo Damasceno,
prazer,
veio pra cá,
gente,
pra bater cabeça com a gente nessas questões.
Oi, gente, eu sou o Eduardo, eu sou formado em design gráfico pela UNB, publicidade pelo IESB, tive minha agência por um tempo em Brasília, hoje eu moro em Nova York, trabalhando para Salesforce na área de marketing de eventos.
Pode falar do evento?
Pode. E a gente está produzindo um evento com a Michelle Obama, dia 16 de junho, gratuito, o Education Summit, então se vocês quiserem, tiverem interesse, se inscrevam lá, a gente vai adorar.
Apenas.
Olha, que foda. Apenas.
Quando a gente estava pensando em fazer essa conversa de separação, assim, entre arte e design, né, e dizer o que era uma coisa e o que era outra, sei lá, assim, porque a gente estava pensando em coisas que podiam ser mais do que uma coisa. E aí, quando cada um foi dando uma pesquisada aqui separado, no fim das contas, parece que elas... daria para diferenciar, entendeu? Até porque sim. O design, até ali, o século... mais ou menos o meio, fim do século XX, o design era um negócio muito específico, assim, né? Do tipo, a função das coisas, os objetos, o nananana. Hoje em dia, o design vai para outras coisas ainda, né? Ele vai, assim, para... sei lá, aquele user
design
experience.
Design de sobrancelha.
Design de sobrancelhas, design de unhas. Esse negócio que é empresarial, políticas, etc, etc. Então, agora eu acho que já está um pouco mais complicado de definir, mas que daria. E aí o que a gente começou a se perguntar é, existe um critério que a gente consiga dizer para separar essas coisas? O que separa, o que exatamente separa a arte do design?
Assim, eu acho que você não separa 100% nunca, porque, assim, mas para mim, o que começa, onde começa a separar é a partir do momento que você precisa atingir parâmetros. Então, assim, isso eu estava até pensando até na questão da arte comissionada, assim. Porque, assim, beleza, o artista, quando alguém encomenda um quadro para ele, se ele tá, assim, se você está encomendando um quadro e dá total liberdade, é uma coisa. Mas se você está pedindo, não, eu quero um quadro da minha família, e você começa a dar pitaco, até que ponto aquilo é completamente artístico? Até que ponto a individualidade e a expressão do artista está sendo completamente respeitado? Então, assim... É uma obra de arte? É uma obra de arte. Mas, assim, você já está começando a polir aquela pura expressão que eu acho que é que é a coisa mais legal da arte. E da completa oportunidade só das pessoas experienciarem aquilo de outra forma. A partir do momento que você começa a botar parâmetros, isso começa a ficar menos, menos legítimo. Assim, lógico, em níveis, do nível muito menor a um nível super, super grande, mas assim, você, já não é mais a pura expressão do artista.
Eu acho que tem um pouco disso, mas isso é delicado, porque se a gente entende que, por exemplo, o Renascimento foi todo datado, tipo assim, e foi dado a partir de mecenas que compravam aquelas obras, encomendavam aquelas obras, a gente poderia colocar, então, por exemplo, até a pintura da Capela Sistina nesse lugar, assim, porque aquilo foi encomendado, qual o nível de liberdade que o Michelangelo, por exemplo, teve para fazer aquilo que foi encomendado para transpor uma visão da igreja para a arte. Então, eu acho que partindo disso, assim, questionar a arte por esse sentido nossa, é um caminho sem fim, assim, porque eu tenho a impressão que nem eu e a Helena, a gente falou num outro episódio, que se a gente coloca esses parâmetros, a gente já está falando como que a gente quer que o usuário se relacione com a obra, de certa forma, né?
Eu acho também que assim, bom, primeiro a arte evoluiu muito desde que os conceitos de arte e de tudo isso. Na época do Michelangelo não tinha designer gráfico, então, assim, provavelmente, assim, olha, eu tô fazendo aqui um show, tô precisando de fazer um cartaz grande promovendo Jesus Cristo. Faz pra mim.
Eu tava lendo um livro que é do Bruno Munari, e ele fala esse ponto, assim, né? Que ele fala: hoje a gente tem o anúncio de publicidade, e o designer é o cara que faz o cartaz, que quer vender determinado produto, lá, lá, lá. Mas que antigamente quem fazia o cartaz, quem fazia a propaganda, era o artista. E sei lá também, a gente pode pensar que várias profissões não existiam, né? Também lá no comecinho do 15, não tinha arquiteto, quem fazia era o consultor, que era engenheiro, arquiteto, pedreiro, ele era tudo junto, assim, né? E aí
artista,
a gente que...
tudo.
E aí a gente que depois, sei lá, o desenvolvimento aí dos campos de conhecimento foram deixando essas coisas mais específicas.
E eu acho, assim, que não é um desmerecimento também dessas obras de arte, não é um desmerecimento da... Bom, a técnica é maravilhosa ali. Uhum. E, assim, lógico que existe expressão artística nessas obras também, que se não tivesse isso também, eles não escolheriam Michelangelo e eles iam pegar qualquer pessoa ali. Ah, beleza, só pinta um negocinho ali. Lógico que tem.
Boneca de palito. Dona Cecília, da Espanha.
É que assim, na hora que eu também comecei a dar uma pesquisada, eu achei engraçado, porque, assim, os textos, a maioria dos textos que eu li eram de pessoas que não eram designers gráficos. Eles eram tipo, de UX ou de projeto de objeto também. A maioria deles. E aí todos eles falam assim, não, talvez o design gráfico seja um pouco diferente. E eu discordo disso.
Existe uma faixa, né, que delimita ali o que seria o melhor dos dois mundos, né? Uhum. Então tem coisa que a gente bate o olho, a gente consegue falar, isso é arte, e tem coisa que a gente olha e fala, isso é design, mas tem aquelas coisas ali que a gente não sabe, né, gente?
Ou então quando, assim, as peças de design começam a ser apresentadas dentro de museu, aí você começa a falar, você olha para aquela cadeira como se fosse arte, mas ela é um negócio utilitário também. Então, assim, tem aí um pouco o negócio do registro, né? Do registro de valor formal que aquilo tem. Só que, eu não sei, é isso. Eu acho complicado. Apresentado num museu, num negócio como se fosse para você fruir daquele objeto visualmente, sem você poder sentar na cadeira, por exemplo, que é para saber se aquela bossa funciona ou se não funciona, entendeu? Lina Bobardi aí mesmo tem uma cadeira que é linda e é ruim de sentar.
Pois é. Então, nesse, é esse tipo de caso para mim que acaba passando mais como expressão artística do que como design, porque tipo, os parâmetros que ela devia ter seguido não seguiram tão bem. Assim.
Entendi.
Mas assim, eu acho que essa história de botar o design no museu tem essa história do registro histórico. Eu acho que os objetos ajudam a gente a contar a história mesmo, né? Então, é importante nesse sentido. E eu acho que, assim, mesmo que, sei lá, você tá no MoMA e você tem objetos de design lá, né? Tem uma área do MoMA, que é de arte moderna. Uhum. Então, assim, rola... Eu acho que ele traz um pouco dessa fluidez dessas duas coisas. Eu acho que você não pode separar completamente arte e design, sempre vão ter elementos dos dois sempre meio misturados, assim. O que eu acho que define um pouco cada um, assim, é que eu acho que a arte é uma questão de expressão e é uma coisa que sai do autor e é liberado pelo mundo, e aí o mundo consome conforme tiver que ser consumido, como é que cada um consome a arte do jeito que preferir. E quando você fala de design, você tem uma função específica que você precisa atingir, você tem se eu tô projetando uma cadeira, a pessoa precisa conseguir sentar nessa cadeira. Então, assim, se essa função não foi cumprida, isso não é design. Então, assim, se aquilo é só um objeto bonito, é só uma expressão, e assim, eu quero chamar de cadeira porque eu tô querendo instigar as pessoas, talvez aquilo seja uma obra de arte só. Então, assim, eu acho que a questão assim, acho que o design, ele precisa cumprir uma função. A arte, ela não precisa. Mesmo que ela tenha várias funções na sociedade. Eu só acho que, assim, que a expressão artística, ela não necessariamente precisa cumprir esse roteiro fechado. O roteiro da arte é bem mais aberto.
Um programa de necessidades, assim, né?
Eu acho que, assim, uma vez que você bota para o mundo, é do mundo. Eu acho que é mais fácil isso com a literatura, assim, a hora que você vai fazer revisão bibliográfica, a hora que você começa a ler um poema e tentar interpretar o que o cara quis dizer. Tinha uma pedra no meio do caminho. Essa pedra no meio do caminho pode significar tanta coisa, e no final das contas o autor pode dizer, não, era só uma pedra que eu vi no meio da calçada.
Eu acho que, com base assim, no que eu estava lendo um pouco também para essa conversa, me parece mesmo que a diferença crucial está no quesito da função. Que o design quase que obrigatoriamente, vai, na teoria, assim, obrigatoriamente ele tem que responder para tipo, solucionar ou melhorar, ou qualquer que seja aí o negócio, um problema. E que a arte pode fazer isso, mas que não necessariamente. Ela pode ser outras coisas também. Aí o negócio é quando a gente começa a aplicar a arte com algum tipo de função prática, ela vira design?
Eu acho que... Assim, eu acho que essa é uma pergunta que ela é meio aberta. Eu acho que como a sexualidade é uma questão
de espectro.
Nada é completamente design. Acho que algumas coisas são completamente arte, mas assim, quando você chega no design, tem coisas, eu acho assim, a partir do momento que você começa a dar parâmetros para o autor produzir alguma coisa, você está começando a polir a expressão artística dessa pessoa. E aí isso deixa de ser um pouquinho menos arte, porque não é só o que o cara pensou, não é só o que o cara... E eu não estou falando isso de quando você precisa de ter uma pesquisa artística para fazer um projeto. Porque isso é uma coisa que você se dispôs a procurar para fazer essa pesquisa, para depois aplicar na sua obra de arte. Mas isso partiu de você. Então, assim, por mais que você está buscando aqueles resultados. Então, assim, uma coisa é eu chegar num artista que eu gosto, assim, olha, eu quero comprar uma obra sua, faz. E ele vai lá e vai fazer. E outra coisa é dizer, olha, eu quero comprar uma arte que é um retrato meu. A partir desse momento, você já está dando parâmetros para ele criar. Continua sendo uma obra de arte? Eu acredito que sim. Mas ela é um pouquinho mais design do que ela era antes. Ela já tem um elemento ali.
É complexo, assim, principalmente porque eu acho que na própria história da arte, ela se apropriou de coisas do design ao longo do tempo para fazer arte também. Então, eu acho que quando o Duchamp pega o Mictório, que é uma peça de design, e coloca no museu, ele já está usando uma linguagem do design para fazer arte. E isso se repete indefinidamente, né? O Roy Lichtenstein, ele pega os quadrinhos, que é uma produção de design gráfico, e transforma aquilo em arte, transforma em grandes painéis pintados à mão, quase que como se o humano conseguisse replicar o que a máquina está fazendo ali no design gráfico. E eu acho que por conta disso, assim, depois que essa barreira foi quebrada, parou de existir um muro que separava o que era arte e design, e que nem eu estava falando para a Helena, agora existe assim, uma faixa que é quase invisível, a gente não sabe. Eu acho que assim, todo mundo andando, tentando se equilibrar ali naquela linha, mas vai caindo para um lado e para o outro. Todo tipo de produção artística, ela é guiada, assim, todo tipo não, né? Grande parte das produções artísticas, elas são guiadas, às vezes, por limitações ou por respostas a alguma coisa. Quantas vezes a gente já não ouviu falar de grandes artistas que são encomendadas obras para uma galeria. A galeria fala assim, ah, estou querendo fazer uma exposição aí, gosto desse seu trabalho, produz mais um tanto. E aí fala assim, ah, essa aqui eu não gostei, essa aqui não sei o quê. E aí, esse tipo, um parâmetro que vem do galerista, por exemplo, a gente já poderia entender também que isso seria um pouquinho menos arte, porque teve uma intervenção de uma pessoa que está tentando fazer uma mediação já do artista e a obra e o resultado da obra com a pessoa que vai ver aquilo.
Eu acho que sim. Eu acho que dentro desse quesito, assim, de quando você começa a dirigir um trabalho, e o negócio é esse, não é que aquilo não é arte, mas eu acho que é uma espécie de tolhimento do artista, sim. Porque, às vezes, o próprio trabalho da pessoa não necessariamente vai por esse caminho, entendeu? E aí tem a parte muito prática da arte, que é o mercado da arte, que é, se você quiser dinheiro, você vai ter que vender. E aí, esse tipo de trabalho aqui vende menos e esse tipo de trabalho aqui vende mais.
Era isso aí que eu ia chegar. Eu acho que assim, ele é a partir do momento que é bom, primeiro que depende do também do tamanho da intervenção desse galerista, assim. Tipo assim, ele vai, ah, não, olha, dá o pitaco. Nossa, mas verde não tá na moda, não é a cor Pantone do ano. Não vai
A
vender.
Pantone, inclusive, anda mandando mal, hein?
Nossa,
Nossa
amarelo
Senhora!
com cinza, velho.
Pelo
E
amor de
aquele
Deus,
amarelo
Pantone.
com aquele
Com aquele
cinza. Esse é
cinza. Apenas 2010. Apenas.
Nossa.
E assim, eu não estou desmerecendo que aquilo não é arte, eu só acho que sim, entra um pouquinho mais de design nesse momento. E assim, qual que é a função daquilo também? Qual que é a função desse, o que dá, qual que é a função daquele quadro que ele está colocando? Porque ali ele tem a função específica de eu quero vender. Não é quando o artista fez uma série e ele expôs aquilo. Então assim, ele tem toda tipo, a expressão dele delimitada numa exposição de arte. E depois daquilo, você vai fazer dinheiro com aquelas obras que foram, tipo, que assim, olha, eu tô comprando essa expressão que já veio completa. E assim, ah, beleza, eu quero um pedacinho daquilo, eu tô comprando aquilo para mim. Eu acho assim, tem muita galeria também que você acaba comprando um objeto de decoração. Eu acho que assim, se você ali no caso do galerista, dependendo do tipo de galeria que ele tem e do tipo de público que ele tem, ele tipo pode ser que ele esteja vendendo um objeto de decoração, e aí é um objeto com uma função específica de deixar a casa das pessoas mais bonitas.
Então, aí começa a entrar em dois outros pontos que eu acho que são complicados também, que, cara, essa discussão A gente ia desfazer nó no novelo e, na verdade, a gente está só embolando mais as linhas, né?
A gente está achando que está desfazendo a novela, a gente está apertando aquele nó,
apertando,
né?
Apertando o nó, meu Deus, a ponto de não conseguir tirar mais. A primeira coisa é, eu acho, obviamente, que tem esse negócio da direção do trabalho de alguém e da pesquisa própria que cada artista vai desenvolvendo na hora que está fazendo os próprios trabalhos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que todo o trabalho se beneficia de conversa sobre ele. Uhum. E isso não necessariamente passa por uma direção, né? Do tipo, a cor da Pantone não é essa, vamos mudar essa cor aqui, não está vendendo bem, melhor você, sei lá, usar outra. Mas esse negócio, assim, de enquanto esse cara está elaborando o trabalho, dele ir conversando com as pessoas, e à medida que as pessoas vão... É meio que dando um pitaco, né? Porque quando você começa a conversar, a pessoa acaba falando alguma coisa, que você vai assimilando, e depois a ideia meio que junta com a sua ideia inicial, e fica assim, esse...
Mas eu acho que
unidos venceremos, entendeu?
Acho que a partir do momento que você está procurando isso, o artista está procurando esses pitacos, eu acho ok. Eu acho que, tipo, olha, não, beleza, eu quero melhorar minha obra. O que você acha disso? Não é uma pessoa que está te encomendando aquilo. Você não tem que cumprir uma lista de requisitos para aquilo. O cara fala assim, olha, o cara deu o pitaco dele e você, ah, legal, massa, acho isso bom. Isso vai me ajudar a contar a minha história melhor.
Pois é, a segunda coisa era a respeito dessa divisão que eu acho que é super complicada também, da chamada arte pura, da arte decorativa.
Sim.
Ela existe, né? Assim, de um jeito invisível, eu acho que ela existe.
Não, e assim, eu não acho que isso é demérito também, eu acho que tem espaço para essas coisas, mas eu acho que existe uma diferença. E sei lá, assim... Daí, se você quer chamar isso de arte ou se você quer chamar isso de artesanato, porque é aplicação de uma técnica em série só para fins decorativos, e aí eu acho que você começa a ter um objeto, passa a ser um pouquinho mais objeto e menos arte pura. Eu acho que não tem demérito, eu acho que ela cumpre uma função diferente. Que ali não é só o seu... Só a sua expressão artística. Ou pelo menos assim, às vezes era, num primeiro momento, só a sua expressão artística, e aí alguém viu aquilo um potencial de design. E, tipo, resolveu.
Transformou em papel de parede.
Ou virou. Exato, transformou em papel de parede, botou num daquelas lojas de pôster agora também. Então, tipo, eu vou transformar isso em pôster e vender 200 milhões. Pode ser? Pode, massa, estou precisando pagar minhas contas. Eu acho que o capitalismo traz essas duas coisas muito, muito perto uma da outra. Assim. A necessidade de comercializar e de pagar boletos é que traz as coisas um pouquinho mais perto uma da outra. Assim. Eu acho que todo mundo, todo artista, o que ele quer em algum momento é se desfazer dessas amarras todas. Ah, não, eu quero ser bom o suficiente para eu fazer a minha arte e depois as pessoas quiserem vir comprar e correr atrás disso. Mas eu quero fazer isso com a minha expressão. Até lá, você tem um caminho para seguir. Então, assim, só vou fazer meu nome se minhas coisas aparecerem.
Que foi isso, tá?
Ai, velho, eu não vou conseguir, é porque... Você tá falando sem ter um caminho para seguir, aí eu só lembro do Romero Brito, né? Fazendo lata de baigon, balinha toffee.
É isso.
Sabe? Tipo,
Caderno. O vídeo da VTube mostrando o caderno do Romero Brito, falando. Esse aqui é de um artista muito famoso, Picasso. E aí é ótimo, porque ela pega e fala assim... Muita gente não gostou desse caderno. Eu acho que esse caderno não é todo mundo que teria coragem de usar mesmo. Cara...
Verdade, sim, claro.
O Romero Brito, gostando ou não gostando, eu acho que, para mim, o maior problema no discurso, para mim, é que eu acho assim, ele tem uma estética que vende. Assim, essa é a maior coisa. E ele soube capitalizar nisso. E aí, assim, ele está aplicando aquela estética num objeto decorativo. ou não, ou no Baygon, ou na lata de Natal da Balduco, sei lá. É, mas assim, eu acho que assim, nesse sentido, o que me incomoda mais é ele tipo, vender isso como arte pura, porque eu acho que no caso dele é bem o contrário. Eu acho que a arte dele é uma arte bem decorativa, e por causa disso, porque ela é pensada para fazer, para vender, para botar na loja dele.
O Picasso brasileiro.
Só que assim, aí é que essa que é a parte errada, assim, porque ele não é um Picasso, porque ele não é o Picasso, ele é um artista que, sei lá, eu acho que a expressão dele, ele tá menos se ferrando pro que o mundo tá querendo fazer, entendeu? Eu acho que ele fez menos quadros só para vender.
A gente e acho que o mundo, assim, né, o grosso do mundo entende, assim, como arte, como quase aquela coisa exclusiva, né? Que ou tá no museu, ou tá na casa da pessoa que tem grana, e a arte é sempre tratada como uma exclusividade, né? Como uma propriedade ali muito, muito bem delimitada do só eu tenho, só o museu, só tal, lá. E o caso do Romero Brito, que aí eu acho que pode... de alguma forma tocar o ponto do design, é a questão da reprodução daquilo, né? E daquilo conseguir virar produtos, e produtos para serem vendidos. E então, assim, essa roda do capitalismo, eu acho que fez assim, a gente sair da arte exclusividade, do jeito que a gente entende, para uma arte coletiva que... mais coletiva, que todo mundo tem acesso. Se você não tem o quadro, você pode ter a lapiseira, sabe, do Romero Brito. Então, assim... Eu acho que saiu da exclusividade e passou para o assim, quantas gente estiver, melhor, entendeu? Quanto mais estiver disseminado no mundo, melhor. Que, para mim, tem muito mais cara de design do que de arte, assim.
Então, aí, dentro da própria história da arte e do design, né? Porque eu acho que, sim, essas coisas andam juntas. É, por exemplo, a Bauhaus é uma disseminadora desse tipo de ideia, né?
Uhum.
Que, de novo, eu como defensora do Arte Nouveau, vou defender o Arte Nouveau. Lá vem ela,
de novo,
para dizer que esse conceito do Gesamtkunstwerk aí, que é a obra de arte total, começou lá. É, lá no Arte Nouveau, não sei o que, que era esse negócio da fusão completa arte e vida. E aí a gente não estava mais falando do que seria, entre aspas, essa arte pura e contemplativa, e que você traria isso para o seu mundo. Então, o Bruno Munari fala isso abertamente no texto dele, mas o texto é um pouco antigo, né? Um texto dos anos 60, e já, muita coisa já caminhou. Mas, assim, que ele fala assim, hoje a gente não fica olhando o quadro. Hoje, o objeto de desejo, o objeto de arte é o seu micro-ondas, é o seu fogão. Entendeu? Assim, é a sua cafeteira, tipo, são os objetos que estão na sua casa. Então, e eu acho que esse negócio vem da Bauhaus também, de falar, ó, a gente não quer mais uma distinção, isso aqui é arte, isso aqui é vida. A gente não quer uma vida medíocre e uma arte muito, muito bonitona, suprema. A gente quer as duas coisas juntas, o melhor dos dois mundos, e que a gente viva nesse mundo estetizado e bonito e, ao mesmo tempo, funcional, assim. Mas é, e aí o negócio, a virada, que eu acho que é onde começa a diferir, e talvez é por isso que também não tem como você acabar com a arte contemplativa, entre aspas, é porque eles falam assim, a estética, a beleza do negócio responde totalmente à função. Então, era quase como se fosse uma anulação da arte pelo design.
Uhum.
Que não aconteceria, eu acho, que de jeito nenhum. E que eu acho que foi aonde começou a elevar o design mesmo, entendeu? Aonde o design começou a ficar mais e mais importante e mais diferenciado. Não sei se é uma boa
eu
palavra.
Eu acho que tem um caso específico que eu acho legal de falar. Vamos falar de Stark?
Ai, sim! Sim, eu Felipe tava Stark, com ele na cabeça.
Então,
Falar que todo mundo gosta aqui, vai.
Gostamos de
Stark. Acha bonito, mas eu nunca usei. Eu nunca manipulei, né? Tá aí. Eu nunca manipulei.
Então, a expressão artística dele em tudo que ele faz é muito legal, é muito inspiradora. Eu acho que ele botar o esperma gigante em Tóquio, fazendo aquele prédio maravilhoso. É, quando chega nos objetos, tem aquele aquele espremedor de limão,
que todo mundo quer, todo arquiteto quer. Eu quero.
Mas não funciona, né?
Exato.
Então, você quer, eu quero botar na prateleira.
É isso.
Vai, então, vai assim, segurar o livro. Vai ser o apoiador de livros.
Até que ponto, assim, como arte, é muito legal, assim. Eu acho uma expressão artística, é muito bonito. Como design, ele é meio falho. Então, assim...
Qual é o famoso bonitinho ordinário, né?
É, mas qual que é a função que você quer cumprir mais? É a função decorativa ou é a função mesmo? Você precisa... Na verdade, eu nem tomo tanto suco de limão assim, mas a minha casa tá precisando ficar mais bonitinha.
Olha, sendo o Stark, eu acho que ele queria cumprir menos a função do espremedor e mais a do objeto, entendeu?
Sei lá, again, assim, de novo, eu acho que é válido isso. Eu acho que a gente tem que só analisar essas coisas também. Essa tipo, quanto de arte e quanto de design tem ali. Tipo, você realmente tá interessado em saber se esse negócio funciona? Muito, mas é bonito, e assim, sei lá, e às vezes também eu tô ali querendo fazer, às vezes eu tô disposto a comprometer essa função que, beleza, eu não faço tanto suco de limão assim, quando eu fizer, se eu tiver que sofrer um pouquinho mais, mas vou ter esse negócio bonito, massa, beleza. Agora, se eu vou ter que fazer isso, se eu faço suco de laranja todo dia, não, vou pegar um espremedor mecânico, sei lá.
O da valita, que você da só valita, aperta assim, o negócio roda, entendeu?
E vai ser muito melhor, vai cumprir a função muito mais fácil. Mas assim, não é... E eu vou ter que pagar, eu vou pagar muito menos, porque você tá pagando o preço de arte ali.
É, pagando a assinatura.
E na questão do Stark também, isso também me leva para um outro patamar que me incomoda um pouco, assim, que me incomodava quando eu estava na faculdade, que era a questão de... Eu já escutei várias vezes, tipo, dos arquitetos se colocarem como artistas. E eu... Não é isso, cara. Assim, eu acho que a questão é isso. É que tem essa questão projetual que você precisa cumprir algumas coisas. Você não é só arte. E eu acho que eu já escutei muitos arquitetos se colocando, não, eu sou artista.
Eu já falei isso, ai, Dudu,
não,
era,
não
era brincadeira.
Isso. Não, era com você. Eu acho que a arquitetura tem algumas coisas que eu acho que são muito próximas da arte, que é essa questão, a questão dessa exclusividade, tipo, de ser uma coisa única que você vai visitar e só vai ter aquela única lá. É, mas se ela não for funcional... Qual é o valor daquilo enquanto arquitetura e enquanto obra de arte? Porque são essas duas coisas também. Assim, pô, legal quando você consegue fazer um negócio que é lindo e cumpre a função. Mas o que a gente deveria valorizar num arquiteto? Essa expressão artística ou o fato da função ser cumprida? Isso eu acho muito legal em todas as discussões que vocês vêm trazendo em todos os podcasts, de trazer isso, assim, tipo assim, não, olha, tô cumprindo a função aqui, tô pensando em materiais mais sustentáveis, tô pensando em modos mais sustentáveis de resolver esse problema. Você tá resolvendo problema. A arte não necessariamente foi criada para resolver problemas.
Mas, assim, eu entendo e eu acho que eu concordo com você, Du, assim...
Eu também acho que eu concordo.
Tipo, no final, de fato, a gente sempre critica muito o arquiteto que não resolve problema, né? Assim, se não resolver o problema, a gente já, tipo, questiona o trabalho desse arquiteto. Mas, assim, dois exemplos que eu acho de arquitetos que são artistas. E eu colocaria como artistas o Barragan, por exemplo, e o... Como que é o bichinho lá, gente? Barcelona?
Gaudí.
Obrigado. Gente, como que eu vou falar que aquele cara não é um artista? Ele, fora que ele responde uma função muito específica, ele tem casa, ele tem parque, ele tem catedral, ele tem o caralho, e é uma expressão única artística, você não encontra aquilo em nenhum outro lugar. No caso do Barragán, eu diria, por exemplo, como ele usa a luz e as cores de maneira artística, respondendo também um problema e um projeto. Mas, assim, tem coisas ali que não exatamente têm função. Assim, aquela abertura, ela não tem uma função de alguma coisa. Ela tem a função de deixar bonito.
É uma função cenográfica, assim, seria,
É uma,
né?
Uma função cenográfica, entendeu? Então, eu acho que eu concordo com você, assim, mas eu acho que tem, claro, algumas pessoas que conseguem transitar mais entre os dois mundos, assim.
Eu acho ok você ter, tipo assim, você ter um projeto ou você ter um arquiteto que ele tem essa, tipo, que ele tem a veia artística mais desenvolvida. Eu acho que também uma questão, a gente volta um pouco para a questão da liberdade de expressão também. Quando um puto arquiteto, já tô consolidado na minha carreira, ele pode fazer qualquer coisa. E assim, vou comprar esse projeto mesmo assim, eu tô um pouco me ferrando. E aí ele começa...
Os clientes do Big, por exemplo.
Nossa, estão todos errados.
Começa a ser isso, sabe? Assim, pode ser arte, porque ele assim, olha, eu não tive zero parâmetros, eu tirei tudo da minha cabeça e é isso.
Referências bibliográficas. Vozes da minha cabeça.
E assim, o Gaudí... Eu acho que tem os elementos são muito mais presentes ali de elementos artísticos. Mas, por um outro lado também, ele tem todo aquele estudo dos puxadores dele?
Das maçanetas.
Que ele vai procurar qual que é o melhor jeito que aquilo se encaixa na mão. Aquilo é um projeto de design incrível. Uhum. Assim, um processo louco daquilo. Ele tem essa veia artística, mas ele quer solucionar problemas também. Ele quer que essa interação seja mais natural, mais fluida. E assim, e eu acho que até a função, e eu acho que a função estética é importante também. Então, assim, eu acho que as coisas não são excludentes. O que me incomoda é só quando se entra nesse pedestal de pensar, não, eu sou um artista. Isso não, não é o que você faz não é arte. O que você faz pode ser arte também. Tem elementos artísticos, tem a sua expressão ali, mas é um espectro. Você está num espectro. Se você é total gay ou hétero, vamos descobrir.
Vamos esperar a barata voar para saber se você é total hétero, né?
E assim, só trazendo dessa questão do espectro, não tem nada a ver com arquitetura. Tem o filósofo espanhol, né, o Pau Preciado, que ele trabalha na questão de gênero, sexualidade e tudo mais, e ele fala exatamente assim, já deu, gente, não tá mais na hora da gente ficar pensando em binarismos, assim, tipo, não tem como a gente ficar pensando mais num é um ou é outro, é tipo assim, é uma caralhada de coisa, a gente não precisa ter essa visão antagônica também de tipo, isso aqui é arte, isso aqui é design, binário, hétero, gay, não dá, tipo assim, a gente já passou dessa época, né? E eu tava falando com a Helena que eu tenho a impressão que a gente gosta, né? Porque a gente gosta de querer brigar e discutir sobre quais que são esses limites e tal. Mas no final, eu acho que o mais importante do que saber o que são esses limites é estudar justamente qual que é esse ponto de intersecção, assim. Né? Meios eu acho que estão mais importantes do que os objetos lá, tipo a arte ou o design. Eu acho que você estudar a obra ou o produto como algo singular, tentando tirar essas etiquetas, eu acho que já é um caminho para a gente meio que desconstruir até as nossas ideias do que é arte e design, assim, né?
Eu concordo. O que eu acho legal dessa discussão, principalmente, assim, é para desmistificar alguns objetos, assim, quando você está tratando de design, você está tratando aquilo como um objeto de arte. Porque eu acho que quando você chega nesse parâmetro, você começa a parar de prestar atenção se a função está sendo cumprida.
Eu anotei um trabalho que eu não consigo achar nenhuma foto. Eu tô com muita raiva. A foto que eu tenho é de um livro de arquitetura e arte. E, sinceramente, assim, eu só quero pontuar aqui de novo, como eu sempre falo, já mandei inúmeros áudios para o Vini, é por que as fotos são ruins. Em livro de arquitetura e de arte, a foto é sempre preto e branco.
Aquela granulometria assim, né? Tipo, que não dá para ver nada.
5 pixels. Mas tem esse trabalho do Dan Flavin, que é um dos minimalistas aí muito famosos da época do Donald Judd e tal, nananana. E ele fez um trabalho que aparentemente foi comissionado pela Grand Central Station, mas ele trabalhava com lâmpada fluorescente. E ele era um cara já também que... Ah, e daquele que, enfim, artista também, né? Então ele pegava e falava assim, ah, isso é o que é, tipo assim, é lâmpada fluorescente, não tem nada não no trabalho, não tem nada não. Aí quando você ia vendo ele falar... Ali. Aí quando você ia vendo ele falar do trabalho, você falava, porra, na verdade tem mó negócio aí que você quer dizer, e aí ele ficava só, é só lâmpada. E ele fez essa instalação na Grand Central Station, que era como se fosse as luzes aplicadas de forma escultórica, assim. Uhum. Mas, no fim das contas, era uma tubular fluorescente. Uhum. E aí o negócio ficou lá 10 anos e ninguém nem sabia que era uma obra de arte, por exemplo. Eu não sei nem se olhava para cima, sinceramente, assim, porque a gente meio que tá se fudendo, né? Na hora que você tá afim de pegar o metrô, você só quer ir embora para casa. Você não...
Na hora que você tá afim de pegar o metrô errado, pro lado errado, né, Helena?
Pro lado errado. Nossa, craque também, né? Isso. Você só quer entrar num trem. Na verdade, você quer entrar num trem, não interessa muito a direção.
Você só quer entrar no rio, num túnel que vai atravessar o rio, e você só vai descobrir que você tá no lugar errado 40 minutos depois.
Ah, já rolou. Você dorme, né? Tipo assim, eu que já dormi no ônibus e acordei atravessando uma ponte e falei, nossa senhora, peguei o ônibus errado. Então tem... Aí, por exemplo, esse é um caso que eu acho que é arte e tá ali meio que cumprindo uma espécie de função também, mas que, ao mesmo tempo, esse negócio dela poder cumprir uma função deixa essa cutucada da arte mais interessante, que eu gosto também. Uhum. Uma espécie de invasão de campo mesmo, sabe? Uhum. E eu acho legal.
Eu acho muito legal quando os campos se entrelaçam. Eu concordo com você. Tem duas coisas que eu acho legal nisso. Primeiro é a questão da Grand Central também ver naquilo uma função também. Então, assim, ah, beleza, tipo, ainda vai deixar esse lugar mais iluminado, bota aí. Tá escuro mesmo aquele cantinho. Bota uma lâmpada ali. Lâmpada é cara, mas bota, tem dinheiro.
É. A fluorescente não, acho que era da baratinha.
Não, mas é que ele pagou o preço da comissionada, né?
Ah, é, pois é, não sei, aí não sabemos, que essa parte não estava discutida, né?
Eu acho que para mim essa é a maior graça das instalações também, assim, o fato de você poder interagir com a arte causa uma outra dimensionalidade ali. Eu acho que até, assim, quando você vai na exposição da Yuya Kusama lá, que você vai entrando nos lugares e vendo aquelas coisas, hoje eu acho muito legal essa para onde essa arte foi, que essa expressão não é mais só aquele objeto contemplativo e a gente pode vivenciar essa arte. Eu acho que você consegue despertar outras funções que você, a princípio, não tinha, assim, ou o sensorial ali vai ser bem diferente. Não é só o que seu olho está vendo, é o que você está sentindo, o que o olho está vendo, o que você está cheirando, o que seu pé está sentindo, qual que é o chão que está ali. E eu acho que o legal do design é isso, assim, quando você vai falar de design de objeto, é você ter essa interação mesmo com esse objeto. Que a arte, a princípio, quando ela existiu, a primeira era só uma coisa contemplativa, você não tinha isso. Então, eu acho que quando você começa a conversar e essas coisas começam a fazer mais sentido juntas, você tem um mundo muito mais interessante, assim.
Então, e aí, o outro que eu queria dizer Porque eu acho que tem aí essa também essa interseção, assim, esse cruzamento que é muito legal. É do Vitor César. Ritim. Inclusive, Ritim, um abraço. Acho que não ouve também, mas tá aí, saudades.
Vai que alguém
Vai
te
que,
conhece e
saudades aí
ouve.
das conversinhas, né? Das conversinhas de trabalho. Aliás, o site dele tá meio, tá, sei lá, tá construindo um novo. Eu queria ter trazido um monte de trabalho dele e não consegui pegar nenhum porque o site tá, tipo assim, estou fazendo um site novo. Caralho, Ritinho, né? Sacanagem. Mas ele tem trabalhos que são de sinalização, assim, que é interessante. Às vezes ele coloca uma frase que é só uma sinalização num portal, num cartaz, e aí você meio que passa um pouco desapercebido por aquilo, ou fica com uma cara de que é sinalização do prédio, assim, sabe? De um prédio público, quando dizem sanitário é para cá, elevador é aqui, e aí ele coloca um negócio assim que é uma frase, um trecho de uma frase que vai fazer você ficar pensando e tal. Então também acho que tem uma inserção aí dentro do funcional, e ele fez essa residência em Varsóvia, que gerou uma publicação que chama Observar Construções Atravessando Monumentos. E aí nos textos finais, que são as reflexões dele a respeito da residência. E aí ele começa dizendo que ele foi numa casa lá em Varsóvia, que tinha um banco na frente da casa e que era um banco assim, que meio que quase que na divisão do lote. Então ele falava assim: é o banco de entrada da casa, ou é o banco
De
quem está só
saída.
passando pode sentar e ficar, né? Um banco público, ou ele é o banco também dessa interação aí com a casa e tal, e tal. E aí ele vai questionando, não sei o quê, e ele fala: nossa, é um negócio tão básico. E aí ele termina falando assim: é algo básico e pode parecer óbvio. E é importante olhar para o que parece básico no cotidiano e refletir sobre o que passamos a considerar óbvio. E eu gosto dessa provocação, porque eu acho que não só ela é uma provocação de pensamento artístico, como ela serve muito bem para o design. Então também, é quando a gente começa, e que eventualmente acaba rolando, né? A gente vai padronizando, vai cagando umas regras aí para um negócio e tomando isso como primeiro óbvio, então esses preceitos que a gente nunca quebra ou nunca questiona, ou assim, será que da gente perguntar mesmo na hora de projetar, de falar, tem como isso ser diferente? Não é porque sempre foi assim que não pode ser
Tem
de
que ser
outro
assim.
jeito. Exato, assim, o que é óbvio, é o que a gente naturalizou. Então, eu acho que tem, que a gente pode tentar sempre, né? Você falou do preciado, a gente pode tentar voltar para terrenos mais incertos, assim, porque eu acho que isso gera designs e artes e arquiteturas melhores. Mas que é um exercício foda de fazer também, não é fácil, né? Eu acho que é um negócio que derrubar essas coisas da nossa cabeça é muito difícil.
Aquele no grupo, Helena, que a gente, né, faz parte lá do Gaia, USP.
Aquele grupo que a gente não entende nada.
Nossa, tipo, difícil de vez em quando. No nosso último encontro, ele falou sobre a filosofia da linguagem representativa e a filosofia da linguagem que você infere as coisas, né? E eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim, quando a gente fala do representativo, a gente está dando nome, cara, função para aquela coisa e determinando aquilo como se fosse dado, não criticado, assim, né? Tipo, a linguagem está falando que é aquilo. E nesse sentido do óbvio, se a gente começar a questionar o que aquele óbvio, o que a gente pode inferir daquele óbvio sem ser o que ele representa, eu acho que é um jeito de desconstruir mesmo isso, né? Que o Vitor César estava falando, assim, sabe? O óbvio, ele não é óbvio. O óbvio é porque a gente naturalizou ele óbvio, mas se a gente tentar inferir coisas dele que não são as representativas que nos foram dadas, aí eu acho que o buraco vai sempre ficando mais fundo, assim, né? Acho que não existe obviedade para o limite de criação, assim.
Não deveria existir, né? Mas a gente aplica desse jeito, assim. E é por isso que eu tô
Sim.
falando, é um exercício muito difícil de
Muito
quebrar.
difícil.
Então, isso é um ponto que eu acho que a pesquisa artística ajudaria. Então, ainda que não vá dar em um trabalho de arte, eu acho que se a gente tentasse pensar um pouco mais artisticamente, definitivamente em termos de design, de criação, de arquitetura, sairiam trabalhos melhores. Uhum. Entendeu? Porque, exatamente porque a pesquisa artística balança um pouco essas coisas que a gente considera que são definições muito rígidas.
Eu acho muito fera. Aqui em Nova York, eu acho muito legal o jeito que eles brincam com o mobiliário urbano, assim. E a gente tem um parque aqui que chama Riverside Park, que, assim, é só, tô trazendo esse exemplo porque é uma coisa que tá no nosso cotidiano. Ele tem um mobiliário urbano que é para as pessoas poderem só passar tempo ali, mas a mesma coisa pode ser uma espreguiçadeira, pode ser um banco, pode ser uma mesa de refeição. E, assim, e tudo isso visualmente é muito legal naquela paisagem. Então, assim, existe o elemento estético ali também. E brincar com tudo isso é muito legal. E isso está tudo virado também pro pôr do sol. Então, assim, é super contemplativo, sabe? E é isso, assim, é brincar com... Vamos deixar o óbvio um pouquinho de lado e pensar o que, que a gente pode ser um pouquinho menos óbvio. E, assim, e deixar o público... saber o que, que eles querem fazer com isso. Eu acho que essa é a parte legal da arte, assim. É você não delimitar como que a outra pessoa vai receber o que você está fazendo. Você está delimitando... A partir do que eu botei para fora é contigo, sabe? Eu acho isso legal, assim. Acho que essa falta de obviedade ela traz muito valor para tudo, assim. E é definitivamente uma coisa que a arte... traz para a humanidade. Assim.
Então, eu acho, por exemplo, que a arte, especialmente a contemporânea, ela faz esse tipo de coisa. Ela coloca coisas no mundo que são e não são.
E aí, tipo, só desse gancho de tipo assim, romper essa barreira e tal, tudo mais, o exemplo que eu ia citar é o trabalho da Kate Crawford com o Vladan Joffe, que é o
com
Anatomia
quem?
De Vladan Joller. Vladan. Joller, que é Anatomia de uma Inteligência Artificial. Esse trabalho começou como um trabalho acadêmico de tentar entender como a inteligência artificial, a partir da Alexa, funcionava. E aí, eles pegam e fazem o caminho, né? Eles desenham o caminho que é da gente falar na Alexa, como isso é processado, para onde isso para onde vai, para qual servidor isso está sendo remetido e tal, tudo mais. E eles transformam todo esse esquema do que seria essa anatomia em um infográfico. E aí que começa de uma pesquisa acadêmica, aí passa para um infográfico que é design gráfico, e o MoMA colocou essa obra, esse pôster, dentro da coleção deles de arte moderna. Então, assim, uma coisa que começou como uma pesquisa acadêmica se transformou numa coisa que é design gráfico, mas esse design gráfico e essa pesquisa acadêmica estão dentro de um museu de arte. Né? Então,
validados como arte, né?
Exato, validados como arte. E aí tem, eu acho que dessas coisas também, como está tudo muito misturado mesmo, assim, o que começa de um jeito, às vezes, dá um outro jeito, né? Vai parar em outro lugar. Eu não tenho noção se aquela coisa da intenção da arte, que a gente sempre fala muito assim, o que faz a arte ser arte, é a intenção do autor em transformar aquilo em arte. Eu acho que nem sempre, sabe? Eu não tenho... impressão que a Kate Crawford falou assim, eu quero que esse meu estudo acadêmico esteja lá no MoMA, entendeu? Eu acho que até coisas que a gente mesmo não colocaria como arte estão sendo validadas como arte.
É claro que não tem, assim, um objetivo ou uma intenção, mas eu acho que na hora de transformar em infográfico, isso passa por escolhas estéticas, entendeu? Uhum. E que talvez a menina não imaginasse mesmo que fosse acabar no MoMA. Mas existe uma escolha estética de apresentação feita, né? Então,
tem uma
presença de design mesmo, assim, de comunicação e tal.
Como a gente está falando de design gráfico, com certeza isso vai aparecer Mas ainda assim, que nem o Dudu falou, assim, responder. Esse design gráfico, esse infográfico, ele está respondendo a uma questão, que é a comunicação não verbal de um sistema, né? Uhum. Então, eu acho que passa pelo estético, sim, porque passar pelo estético pressupõe também que você entende como é a melhor forma de leitura, legibilidade desse seu infográfico. Uhum. Então, acho que passa, sim, pela estética. Mas eu coloquei só no ponto assim, eu não tenho certeza se o design gráfico fala assim, ah, eu vou fazer isso aqui para virar arte, entendeu? Sei lá, talvez ele achava que isso ia, sei lá, ser publicado na Super Interessante, sabe? Tipo...
Sei.
Eu acho que é aí que assim, sei lá, para a gente trazer essa conversa para cá, eu li alguns textos de pessoas falando de design gráfico, arte, qualquer interseção, se é ou não é. E aí, e assim, todos eles faziam um adendo, assim, assim, olha, eu não sei se isso se sustenta quando a gente fala de design gráfico. E eu acho que super se sustenta. Você, assim, você ainda precisa ter essa legibilidade, você ainda precisa... Você tem um propósito, você tem que passar uma mensagem, mesmo que você, assim... No caso do infográfico, ele é bonito porque é mais fácil de você ler uma coisa que é mais simples e é mais direta. Então, assim, ele elimina ruídos em algumas coisas e também o fato de... Ele também quer que você assimile aquela informação. Então, assim, se um negócio for bonito, você vai ficar mais interessado em continuar e ler aquilo. Aquilo vai ser mais fácil de você absorver. Então, assim, o elemento estético tem uma função também. Então, assim, você quer que o negócio seja bonito. Assim. Bonito é uma questão muito subjetiva, mas a estética não necessariamente. Tem estéticas que funcionam, que tem funções específicas. Assim. A estética, o fato da estética ser um pouco ser mais limpa e facilitar a leitura é uma coisa muito importante. E, assim, é um elemento estético? É bonito? Eu acho, e assim, mas também não necessariamente, não é o que importa. O que importa, no final das contas, é que ele passou a mensagem dele. Uhum. Virou arte, pô, que legal, tá no MoMA, massa. Show de bola.
Mas os copinhos da Nadia Figueiredo também estão.
Pois é.
Exato, eu ia falar isso.
Amamos. Temos.
Aí, a poltrona paulistana também tá.
É.
Então...
A poltrona paulistana custa caro mesmo. O copinho da Nadia Figueiredo custa caro só pro Dudu, que pagou em dólar. Pra gente... Pagou em dólares. Pra gente...
Pagou em dólares. Pra gente é 1,50 na vendinha aqui de baixo.
Eu paguei um dólar, que tá valendo mais que 1 milhão.
Então, e aí... Eu queria só fechar também aqui o negócio do Ritim, porque ele vai se perguntando essas coisas e ele mexe com o design gráfico também. E ele fez esse estúdio permitido, meio arte gráfica, design gráfico, comunicação visual, barra, tudo isso, que também eu acho que é uma linguagem que aparece muito no trabalho dele. E aí, quando você vai lá no sobre, há uma página também que tem, tipo, 5 fotos e um sobre, sabe? Porra, vamos acelerar isso aí, né? E aí, no sobre, ele se questiona, assim... o que significa separar a arte e design e quais as consequências disso? Que eu acho que é bem o ponto que a gente está chegando, né? Tipo, a gente, primeiro, a gente precisa separar e está parecendo que não. E quais são as consequências dessa separação ou dessa junção também? Eu acho que é o que a gente está meio que tratando aqui. E aí, que eu acho que apareceu na nossa conversa de um jeito implícito, quais são as diferentes noções de liberdade praticadas em cada um desses campos? Então, quando a gente está falando assim, quando é arte, aí o que que pode? Aí pode tudo. Quando é design, pode o quê? Aí não, a liberdade é um pouquinho mais cerceada. E eu acho que tem esse ponto aí onde dava para ser misturado e, no fim das contas, só o resultado, entre aspas, é acabar desviando para uma coisa ou para outra. Ou, no caso do trabalho da anatomia da inteligência artificial, nem isso, né? é meio que tudo isso junto também pode ser apresentado numa revista de publicação acadêmica, pode ser um pôster colado e apresentado num, sei lá, num congresso, qualquer coisa assim, e pode estar lá emoldurado no MoMA e a gente olhando e falando... Oh.
É, tem um escritório que chama Forensic Architecture, que eles fazem pesquisa em campos de guerra, né, em lugares onde estão tendo conflitos, e eles remontam, por exemplo, eles construíram um sistema de inteligência artificial que, por meio de câmeras, consegue dizer, a partir de destroços de uma bomba, quem jogou aquela bomba. Então, aquela leitura da inteligência artificial faz a leitura das peças e fala, ah, esse aqui era um modelo tal. É, isso é apresentado como arte, inclusive já foi uma exposição do MoMA também. E eles fazem isso, eles fazem uns que são, tem uns casos bem intensos, assim, de assassinatos em fronteiras, num da fronteira da Grécia, que aí, por meio dos celulares que captaram, eles vão montando uma timeline e vão tentando remontar o que aconteceu até aquele assassinato, e fazem um vídeo a partir disso. E aí, que eu acho maravilhoso, é que é um trabalho colaborativo, que eles pegam informações de várias pessoas, eles montam esse vídeo para tentar explicar e dar uma resposta a uma questão política e social.
É investigativo,
É investigativo, eles são apresentados como arte, e o Forensic Architecture já foi convidado para depor num julgamento lá na Europa. Então, é aquele momento que, tipo assim, é uma investigação, é arte, infinitas coisas. E são essas pessoas que estão trabalhando nesse campo da interdisciplinaridade, que eu acho que eles não estão mesmo, tipo, ligados se aquilo vai se tornar uma coisa ou se vai se tornar outra. Eles estão fazendo.
Eu acho, assim, uma coisa que eu vivo me perguntando hoje é, assim, a gente, assim, acontece tanta coisa ao mesmo tempo hoje. E a gente tem isso, e é publicado de formas, todo mundo tem uma chance de publicar isso de alguma forma, numa rede social, no seu próprio site. Então, assim, tem uma produção de conteúdo muito intensa. Eu só fico pensando, tipo assim, daqui a 20 anos, o que que vai estar no livro de história, no livro de arte, assim? Quem que vai, que você vai, porque, assim, quando tava rolando o modernismo, se existia esse distanciamento, disse, ah, não, beleza. Estamos vivendo nessa época e é isso aqui que está acontecendo. Hoje, eu não sei, eu não tenho esse distanciamento para ver, assim, o que que é esse mundo agora? O que que existe uma escola? Tipo, o que que organiza o conhecimento? O que que organiza essa arte nesse espectro, desses anos? A gente vai ter um livro de história ou vai ter, tipo, olha, segue seu caminho, vê o que que você acha e descobre aí o que que você gosta. Tipo, a função de um livro de história é contar essa história. Então, assim, será que a gente tá deixando o trabalho dos futuros designers mais complicado?
Com certeza.
Com certeza.
Mas eu acho que pode ser uma boa
Ah, eu
também,
acho,
assim.
também acho, acho
É.
massa.
O registro do que fica também, e a gente vive falando de validação aqui no podcast. O registro do que fica também é uma espécie de validação, assim, qual é o historiador que pegou, quais foram os dados que ele escolheu priorizar. Cada pessoa, dentro da sua própria época, entendia a história como esse emaranhado super complicado de acontecimentos. E o que a gente recebe do passado hoje é a visão de uma pessoa que escolheu priorizar determinados eventos.
Sim,
Que não quer
a
dizer que
história é
não tenham
editada, com
acontecido
certeza.
outros. Isso, exatamente. Tipo,
Completamente.
então, eu não sei, eu tenho curiosidade de saber o que que vão ser, quantos livros de história a gente vai ter, quais são as histórias que esses livros vão estar contando, entendeu? Para o capítulo do Brasil, dos últimos, sério, dos últimos 6, 7 anos, eu acho que pode ser só um da gente entender mais ou menos, tá?
E eu
Vamos fazer um resumão.
achando que a história do Brasil que eu estudei já era complexo o suficiente. Aí vem
Ai, sabe de
o
nada, inocente. Galera, o que a gente tá querendo dizer é que a gente não sabe de nada. É isso.
Ponto número um.
Ponto número um, a gente, o famoso só sei que nada sei é real.
É real.
É real.
Real é, oficial. Antes,
parabéns aí para o filósofo. Quem foi o
parabéns
filósofo que falou
pro
isso?
Filósofo. É...
esse aí mesmo que falou
esse
isso.
Esse aí, ele, é. O próprio. É, eu acho que na escola, né, a gente tinha um estudo, sim, do que é arte, uma leve pincelada do que poderia ser design. Uhum. E aí que chegou, tipo assim, o mundo foi evoluindo ao ponto da mesma forma que a gente fala que a modernidade é líquida e que tudo hoje em dia é líquido, né? Tipo, nas palavras do Bauman, eu acho que o conceito e o entendimento de arte e design também estão entrando nisso, né? Que as coisas estão ficando mais misturadas e às vezes a mistura é daquela homogênea que você já não consegue mais separar, você não consegue mais ver o que é uma coisa e o que é outra, assim.
E, de verdade, eu não sei se isso é uma coisa ruim. Que nem eu disse, eu acho que o pensamento artístico ajuda projetos. Projetos de uhum. todo tipo. Aliás, a definição, as primeiras definições de design, quando tinha muito essa questão do o que é, o que não é, eles falavam assim, design é projeto. Então, uhum. assim, e já dizia Paulinho que tudo é projeto, né? Então,
tudo
assim,
é projeto.
Eu acho que o pensamento artístico colabora para os projetos, mas acho também que, como já falei antes, a arte não se dobra para o mundo. Então, e que ótimo uhum. que ela não se dobra, porque aí ela pode sempre subverter e pular um pouco fora do óbvio para a gente, até para tirar um pouco a gente também dessa letargia que a gente fica aí.
Eu acho, para concluir também, eu concordo com esse ponto de vista, eu acho que a expressão artística é uma coisa inerente ao ser humano, então a gente nunca não vai ter arte nas coisas. Só que quando você está falando de design, você precisa cumprir algumas funções, dependendo do que você está desenvolvendo. E é legal, assim, eu acho que essa distinção é importante só para você não perder o foco. Mas é muito legal viver nesse mundo de arte e design em todos os momentos.
O espectro, né?
O espectro é maravilhoso, gente.
Do homo ao hétero, dependendo de se a barata voa ou não.
Aproveite o espectro, divirta-se com o espectro.
Mais uma vez, gente, para quem quiser conversar com a gente está no Instagram, @arc.boteco. E se alguém quiser, for dar mais das antigas, quiser mandar um e-mail, estamos lá também, arc.boteco@gmail.com.
Queria agradecer, Dudu, por ter vindo aqui, entendeu? Dar essa moral pra gente. Porque eu não comentei no começo, mas assim, quando a gente começou o podcast, o Dudu me mandava áudio comentando todos os episódios. Então eu já vi, assim, que era tipo, a pessoa queria participar, sabe? Eu queria que ele viesse também. E aí foi muito massa a gente ter achado um tema. Volte sempre. Pode continuar mandando áudio. Mandou um textão da Krista Kim. Esse da Krista Kim, viu?
Isso aí. Dudu, obrigado. Obrigada. Volte mais. E sobre qualquer tema, o que você quiser, propõe pra gente. A gente tá aqui pra conversar e tentar entender as coisas, né?
Obrigado, queridos. Não, foi ótimo. Espero que renda um bom podcast isso aí.
Então é isso, gente.
Obrigado,
até a próxima.
Queridos. Tchau.
Até a próxima. Tchau, tchau.